Senhores deputados, senhores deputados, caros estudantes e não sei se vê algum professor também. Ah, ok, sim, senhor. Muito bom dia a todos. Vamos então aqui iniciar aqui esta sessão de projeto piloto, que é integrada no projeto de política para futuros cidadãos. Recebemos aqui a Escola Secundária Quinta das Palmeiras, da Covilhã, com todo o gosto. O que se pretende mais ou menos com esta sessão é aprofundar um pouco a literacia política dos nossos estudantes, aumentar o seu conceito de cidadania, talvez um aprofundamento também, contribuir para o aprofundamento da relação entre o Parlamento e os eleitos, uma relação mais direta. Isto é muito bom estimular este tipo de sessões e de trabalho com os mais jovens, de maneira a estimulá-los já para a política, porque, enfim, cada vez precisamos mais de juventude e gente capacitada e que percebam, fundamentalmente, que esta política é uma questão de missão e que a política, se for exercida com sentido de dignidade, com comportamento moral e princípios éticos, é das atividades mais bonitas que um homem pode exercer. Se não for, poderá ser das piores. E, portanto, espero que esta sessão contribua pelo menos para isso e para ficar então também a perceber um bocadinho o funcionamento do Parlamento, a maneira como nós trabalhamos e, portanto, a minha satisfação pessoal e com certeza por todos os membros da Comissão pela realização desta sessão. Aliás, vê-se pelo número de participantes, senhores deputados, o interesse que têm neste tipo de atividade. Por parte aqui da delegação temos connosco o Pedro Lobato Pereira, Pedro, o José Miguel Santos Ricardo, a Carolina de Brito Pombo, Yara Reis Bernardo, Beatriz Maria dos Reis Castro, João Paulo Ramos Duarte Mineiro, professor, certo? Não sei o que apareceu. Lídia Maria Fernandes de Dias Mineiro, Maria Luz Gomes Barata, Sara Luísa Almeida Ramos. Senhor, quando for a distribuir a palavra, com certeza teria alguma dificuldade em acertar nos nomes, porque julgava que estavam sentados aqui pela ordem que estava aqui na lista, mas eu vou tentar, de alguma maneira, e raro menos possível, pelo menos, a divisão dos vossos nomes. Só para informar que a sessão vai-se proceder desta maneira. A entidade, portanto, a Escola Secundária Quinta das Palmeiras, faz uma intervenção inicial de 10 minutos. Depois intervém o PSD através do seu deputado Leonor Cipriano, 3 minutos. O Chega, pelo seu deputado Rui Cardoso. O PS, pela senhora deputada Rosa Isabel Cruz. A Iniciativa Liberal, pela senhora deputada Angelique da Teresa. Não tem aqui mais deputados inscritos. Todos os seus deputados terão intervenção de 3 minutos. Depois, seguir-se-á uma intervenção da Escola Secundária das Palmeiras, de 10 minutos. Portanto, resumindo, a entidade no início 10 minutos, cada deputado 3 minutos e a Escola Secundária Quinta das Palmeiras finaliza com uma intervenção de 10 minutos. Sendo assim, passaria já de imediato a palavra ao representante da Escola Secundária Quinta das Palmeiras, que é... Quem é? Ah, ok. Portanto, será o Sr. Professor João Paulo Duarte Mineiro. Sim. Faça o favor. Para intervir, terão que fazer o favor de clicar aqui neste botão, está bem? Quando acaba a intervenção, depois desligam. Muito obrigado. Faça o favor.
Ora, muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado por nos receberem. É sempre um prazer trazer alunos da nossa escola e ter uma intervenção aqui na Assembleia. Este projeto resultou de um projeto que nós temos e as dinâmicas que a nossa escola secundária tem, que é Política para Futuros Cidadãos, onde nós debatemos já há muitos anos, temos um espaço, um clube, onde debatemos tudo aquilo que tem a ver com a vida política, diplomas, sugestões, e intervém não só numa perspectiva macro, a nível nacional, internacional, mas também colaboram ativamente na definição das políticas da própria escola. Nasceu da sua iniciativa e é sempre um prazer nós produzirmos e colaborarmos para que os nossos alunos tenham um pensamento crítico, criativo e que o nosso perfil, que está estabelecido, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, se cumpra verdadeiramente naquilo que são os seus designos e as suas bases, as competências e os valores. Articulamos muito bem o currículo e estamos muito atentos ao desenvolvimento das suas competências, e a nossa grande preocupação é sempre formar cidadãos com aprendizagens verdadeiramente significativas, que tenham uma voz ativa naquilo que é a sociedade e a construção de um país cada vez melhor. Muito obrigado.
Eu não sei se há mais inscritos por parte da escola. Ah, então o deputado, o estudante Pedro Lobato Pereira. Ah, peço desculpa. Exatamente. O Pedro está outra. Eu bem disse-me enganar. Então, o José Miguel Santos Ricardo. Faça o favor.
Muito bom dia.
Só um ponto. O cronómetro está ali a funcionar, certo? Portanto, podem ir orientando as vossas intervenções pelo cronómetro ali na ponta, está bem?
É o nosso tempo de...
Isso, 10 minutos. Faça o favor.
Bom dia a todos, quero agradecer. Agradecer por esta iniciativa que nos foi fornecida, poder exprimir as nossas opiniões e as nossas medidas para a educação em Portugal. Achamos que realmente estas iniciativas são uma mais-valia para identificar os problemas e identificar também soluções, vendo as pessoas que estão realmente, digamos assim, na linha da frente, que somos nós, no caso da educação, os alunos. E passando então a apresentar-me, nós somos estudantes do 12º ano da Escola Secundária Quinta das Palmeiras, eu sou o José Ricardo, e passando agora para a apresentação, eu trouxe aqui um pequeno provérbio chinês: ensina-me e eu esqueço, envolve-me e eu aprendo. E é aqui que eu realmente vou começar a introduzir a nossa primeira medida, que é a valorização das soft skills. O que é que nós queremos dizer com esta valorização das soft skills? Esta valorização das soft skills indica, como já está decretado no Decreto-Lei nº 55 de 2018, 6 de julho, no ponto 3, fomentar nos alunos o desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à resolução de problemas e ao reforço da autoestima e bem-estar. Apesar disto já estar decretado, está a ser feito muito lentamente nas escolas e precisamos que isto avance com muito mais competência e eficiência. Precisamos que as aulas sejam muito mais dinâmicas, onde nós consigamos fazer muito mais fazer muito mais, dinamizar muito mais debates, apresentações, do que só focar a nossa avaliação geral nos testes. Ou seja, o que é a nossa medida é balancear este peso da avaliação na nossa avaliação geral no final do ano. Não, obviamente, descredibilizando o conhecimento científico que são dos testes, mas sim dando uma mais-valia às soft skills que hoje o mercado de trabalho implica bastante e pede bastante que alunos tenham essas mesmas soft skills. Também passava aqui a apresentar o PASEL, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, e estas áreas de competências obviamente enquadram-se na nossa medida porque são todas soft skills. Apesar de já existir o PASEL, como já mencionei, está a ser feito muito lentamente e temos vindo a ver cada vez mais alunos a sair da escolaridade obrigatória sem, por exemplo, pensamento crítico, ou então liderança, ou então não sabem apresentar, ou então quando estão a apresentar sentem-se pouco preparados e mesmo posteriormente na sua vida adulta, futura e profissional, quando for, por exemplo, entrevistas de emprego. E só para finalizar a minha intervenção, acabaria com um excerto de Cohen de 2017, que diz que cabe à escola o papel de validar e valorizar práticas de gestão curricular flexíveis e adequadas a cada projeto educativo, assumindo-se a construção partilhada e refletida do currículo como prioridade na promoção da qualidade de aprendizagens. Apesar disso, nós obviamente saudamos a autonomia que as escolas têm, mas precisamos de apelar a um poder maior, no caso, o governo, que recomende e que estas práticas da soft skill sejam realmente valorizadas. Bem-aja.
Muito obrigado, José Miguel. Quem se inscreve agora para a escola?
Yara
Bernardo. Faça favor.
Nós passamos então à nossa próxima proposta, que é sobre literacia financeira e literacia política. Nós compreendemos que ambas já pertencem às aprendizagens essenciais da disciplina de cidadania e desenvolvimento, no entanto, acreditamos que não são abordadas de forma específica, e é isso que nós pretendemos. Achamos que são abordadas de uma forma muito genérica e muito ténue, e também, pelo menos no nosso caso, na nossa escola, temos apenas 45 minutos semanais. No 12º ano de Cidadania e Desenvolvimento e no 10º e 11º são dadas transversalmente, ou seja, entre as várias disciplinas. Compreendemos ainda que grande parte dos jovens portugueses e dos alunos e da população têm níveis de literacia financeira e política bastante baixos e por isso quisemos destacar três notícias, duas do jornal EC e uma do jornal SAB, que infelizmente eu não vou conseguir ler devido à letra estar muito pequena, mas... Então, o que é que nós realmente pretendemos? Pretendemos que seja criada uma disciplina de caráter obrigatório que aborde estas duas literacias, literacia financeira e literacia política, em todas as escolas a partir do ensino secundário. Para além disto, abordar-se em semestres, ou seja, por exemplo, no primeiro semestre lecionaria-se literacia financeira e no segundo, literacia política. Propomos abordarem-se temas como, por exemplo, a elaboração do IRS, o orçamento e gestão de dinheiro, como poupar, como investir de forma segura, como recorrer ao crédito e como fazer um planeamento financeiro. Já em literacia política, propomos explicarem-nos a história política do país, a história e a explicação de todos os partidos políticos que já existiram e que existem atualmente, e a participação cívica e os direitos e deveres de um cidadão ativo na vida política. Para terminar, queria ressaltar a ideia de que sugerimos a criação de uma disciplina com caráter obrigatório semestral sobre estes dois domínios, que seriam retirados da cidadania e desenvolvimento para dar à mesma uma forma mais independente de tratar de assuntos que são igualmente importantes, como por exemplo a saúde, que infelizmente passou para um tema secundário. Para terminar, então, ressalto esta frase de Alves e Cabral de 2017, assegurar a aprendizagem de todos os alunos, de modo a que estes se assumam enquanto cidadãos ativos, empreendedores responsáveis, preparados para o futuro, participem no mundo e influenciem pessoas. Se tornem agentes ativos, não apenas do seu percurso escolar e formativo, mas do seu próprio projeto de vida. Ou seja, nós acreditamos que com esta nossa medida vai ser mesmo isto que vai acontecer. Vamos criar cidadãos ainda mais ativos e pessoas que possam influenciar o mundo e o nosso país para o tornar um lugar melhor.
Muito bem. Cara, a Yara, seria quem intervém agora, será? Carolina Brito Pombo, faça o favor.
O que é que nós pretendemos então com a nossa terceira medida, que é a educação mais relevante e atualizada? Nós sabemos que, o que é que pretendemos então com isto? Seria feita, digamos, com uma certa revisão e até mesmo a alteração de algumas das aprendizagens essenciais já existentes. Porquê? Visto que muitas vezes os professores estão sempre extremamente preocupados em dar determinada matéria em determinado tempo, porque é necessário, e não se conseguem focar aprofundadamente nos conhecimentos que têm de transmitir aos seus alunos. Então era exatamente isso que pretendíamos, tentar fazer uma pequena, digamos que, diminuição das mesmas. De seguida gostaríamos também que pudessem fazer uma pequena atualização de certos gráficos, documentos, imagens. Obviamente que já é feita revisão dos manuais atempadamente, mas gostaríamos que dessem bastante importância nisto, visto que muitas vezes nós temos um exemplo muito prático em geografia há 10º ano e 11º ano. Muitos dados vão apenas até 2010, 2020, e obviamente já não está de acordo com a realidade dos dias de hoje. Depois ainda queríamos que, caso fosse possível, no acrescento no final de cada módulo, um conjunto de curiosidades históricas ou até mesmo contemporâneas, isto é, para poder fazer uma ponte com a matéria que estava a ser lecionada nesse mesmo módulo, e assim as pessoas podiam, digamos, dinamizar uma parte, digamos, que mais interessante, no sentido de ser mais leve para os alunos, ou seja, obviamente, não obstante uma índole mais séria que as aulas têm que ter, obviamente, traria esta leveza, traria esta descontração também para os alunos. Por fim, o que é que nós queríamos então? Trazer esta atualidade, trazer esta diversidade às aulas, os professores terem ter tempo para poder explicar devidamente, utilizar outros métodos de ensino e também dar esta importância tão, que deve ser dada aos manuais, que é, digamos, que a fonte de conhecimento prático o aluno tem sempre que entra numa sala de aula. Queria só ler aqui um decreto de lei de número 55 de 2018, 6 de julho, no seu primeiro ponto, que diz: dispor de maior flexibilidade na gestão curricular com vista à dinamização de trabalho interdisciplinar, de modo a aprofundar, reforçar e enriquecer as aprendizagens sociais. Obviamente, já é dada esta flexibilidade às escolas também, por exemplo, para escolherem os manuais que querem adotar, obviamente, mas gostaríamos que focassem nestes pontos específicos que nós utilizamos. E aqui uma última frase que é de William Butler Yeats, o poeta irlandês, que diz: "Education is not the filling of a pail, but lighting of a fire." E o que é que significa? A educação não é só encher, digamos, com um balde, no caso, a cabeça dos alunos, mas é sim acender esta chama, uma chama de interesse aos mesmos. É isso, muito obrigada.
Muito obrigado, Carolina. Vocês já se aperceberam um dos problemas que nós debatemos aqui. É comum a todos, não é só convosco, que é a questão do tempo. Aliás, vocês vão ver agora na sessão a seguir que os senhores deputados rigorosamente cumpriram os 3 minutos. São exemplares desse tipo de comportamento. Tenho certeza que vão ser aqui também. Mas vou intervir agora a estudante Beatriz Reis Castro, não é? Oh, Beatriz, mas só uma coisa. Os 10 minutos já foram esgotados, mas podem intervir à vontade, porque os senhores deputados não se importarão. Que esteja à vontade, nem precisa com muita pressa. Por favor, está bem? De laço para a nota list.
Bom, bom dia a todos. Passarei então agora à explicação da nossa última medida. Nós pretendemos então que as aulas sejam mais pequenas e mais eficazes. O que é que isto significa? Nós propomos a diminuição da carga horária das aulas. Passamos de uma aula de 90 minutos para uma aula de 70 minutos. Acaba por ser só uma diminuição de 20 minutos, mas no final da semana, no final do mês, no final do ano, faz toda a diferença no resultado dos alunos e no seu desempenho nas aulas. Passar agora então à explicação das vantagens desta diminuição. Primeiramente, mais tempo livre e de lazer, que consideramos muito importante para a preservação da saúde mental, que tem sido cada vez mais importante nos dias de hoje, e para o nosso bem-estar enquanto alunos. Passarei então agora à leitura de uma citação do Jornal Económico, em que diz: "Alunos portugueses passam horas em excesso nas aulas", realça a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Diretor do Programa Internacional de Avaliação de Alunos da OCDE defende que ensino em Portugal exige demasiado tempo aos alunos. Acreditamos que isto é uma realidade e pensamos que toda a gente tem noção disto, e algo que tem que ser mesmo alterado, porque realmente tem de ser alterado. Outra vantagem é a qualidade do ensino. Acreditamos que com esta diminuição as aulas passarão a ter muito melhor ambiente, haverá mais eficiência nas aulas, será também uma menos sobrecarga para os professores, uma vez que eles estão sempre muito sobrecarregados para conseguir darem todas as aprendizagens essenciais nas aulas. Mais concentração e menos exaustão. Acho que é uma realidade e penso que toda a gente tem noção que quase ninguém, ao risco mesmo a dizer que ninguém, consegue estar 90 minutos concentrado e focado naquilo que está a ouvir, e portanto é mesmo isto que nós queremos mudar. Bom, para além disso, com esta diminuição passaríamos a ter muito mais tempo para participar em projetos educativos oferecidos pelas escolas. Consideramos que isto é extremamente importante e nós podemos dizer que a nossa escola nos oferece bastantes projetos em que nós já podemos participar. Temos o projeto Ser Mais, o voluntariado, que envolve diversas atividades, diversas campanhas, o projeto Dar Sangue, o projeto Mindfulness Palmeiras, o Parlamento dos Jovens, destinado ao ensino secundário, o Programa de Educação para a Paz e o projeto Pequenos Gestos Mudam o Mundo, da Associação Sopro. Consideramos que isto é extremamente importante, os alunos não só estarem nas aulas, mas estarem ativos em projetos na comunidade, fazerem coisas diferentes, que é extremamente importante para o seu desenvolvimento também. Pronto, temos aqui algumas imagens de alunos que participaram nos projetos, todos estes desenvolvidos pela nossa escola, e portanto acreditamos que é extremamente importante. Para finalizar, gostaria de deixar uma frase como reflexão, que passarei a ler. "Se ensinarmos teoricamente alguma coisa a um homem, ele nunca aprenderá." O que é que isto significa? Que a aprendizagem não se baseia só pela teoria. A aprendizagem é fazer, é estar envolvido, é estar na experiência, é estar na prática. E, portanto, é mesmo essa a mensagem que nós queremos transmitir, que queremos deixar. Queremos que, pronto, que a educação em Portugal melhore, e acreditamos que com a implementação destas nossas medidas isso seria muito mais fácil. Obrigada.
Senhora, cara Beatriz, muito obrigado pelas vossas intervenções. Foram todas muito boas e com muito conteúdo. Passaria então agora assim a palavra aos seus deputados. Começar pelo deputado Leonardo Cipriano, tem 3 minutos. Senhor deputado, faça favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Caros colegas deputados, caros alunos e professores, é com grande satisfação que intervenho hoje sobre as recomendações resultantes do debate de medidas para o ensino ocorrido no dia 19 de maio de 2025 na Escola Quinta das Palmeiras da nossa querida Covilhã. Antes de mais, gostaria de agradecer e parabenizar sinceramente os alunos envolvidos neste trabalho cívico exemplar. Vocês demonstraram não só uma visão clara dos desafios da educação, mas também soluções inovadoras que refletem um compromisso genuíno com o futuro do nosso sistema educativo. As medidas propostas são particularmente relevantes e alinhadas com as prioridades atuais. A valorização da soft skill através de uma avaliação mais focada em trabalhos de grupo e individuais, em detrimento dos testes tradicionais, promove uma metodologia ativa que transforma o conceito da aula. Isto fomenta competências essenciais, como colaboração e criatividade, preparando os alunos para um mundo em constante mudança. Da mesma forma, a atualização dos programas educativos, removendo conteúdos excessivos e desnecessários, garante um ensino mais relevante e atualizado. A redução da carga horária das aulas de 90 para 70 minutos visa torná-las mais eficazes, permitindo maior foco e bem-estar. E, finalmente, a implementação obrigatória de literacia financeira e política no ensino secundário é um passo crucial para formar cidadãos informados e responsáveis. É notável o elo de coordenação entre estas recomendações e o trabalho desenvolvido no âmbito do 24º e 25º Governos Constitucionais. A Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania e as Aprendizagens Essenciais da Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, que estiveram em consulta pública entre 21 de julho e 1 de agosto, espelham precisamente essas preocupações. Essas aprendizagens essenciais, baseadas no perfil dos alunos, à saída da escolaridade obrigatória, enfatizam dimensões obrigatórias como direitos humanos, democracia, instituições políticas, desenvolvimento sustentável e literacia financeira e empreendedorismo. No domínio da democracia, por exemplo, os alunos são incentivados a refletir sobre desafios como a pobreza, o discurso do ódio e a corrupção. Na literacia financeira, comparam produtos financeiros e elaboram modelos de negócios sustentáveis, o que ecoa diretamente nas vossas sugestões. O Presidente da República promulgou na passada semana as alterações ao currículo de cidadania e desenvolvimento, alinhadas com esta nova estratégia que entram em vigor este ano. As escolas têm até às férias do Natal para elaborar as suas estratégias e a revisão das aprendizagens essenciais de todos os anos de escolaridade prosseguirá até dezembro de 2025 com implementação em escolas-piloto. Isto demonstra a auscultação ativa levada a cabo pelo Governo, apoiado pelo PSD e a acuidade do vosso diagnóstico. O Grupo Parlamentar do PSD está totalmente disponível para continuar este diálogo, nomeadamente na avaliação da implementação destas alterações. Juntos podemos garantir que estas medidas beneficiam todos os alunos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Cardoso do Chega, com tempo também de 3 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros professores, caros jovens, bem-vindos aqui à Assembleia da República, bem-vindos à Comissão de Educação e Ciência. E muito obrigado. Muito obrigado pelas recomendações que aqui deixam e, sobretudo, pela maturidade do vosso pensamento e das reflexões que aqui nos trazem. Porque, de facto, cada uma destas medidas denota não só um esforço reflexivo, mas também um pensamento sobre aquilo que querem para o futuro, para o desenvolvimento da educação, para as escolas de Portugal e do nosso país. E, portanto, eu acho que esse era o primeiro dado que eu gostava de assinalar. Quero dizer, a Assembleia da República e a Comissão de Educação não é uma realidade abstrata, não é uma realidade longínqua, é uma realidade tão palpável que aqui estamos todos a discutir e a debater esses assuntos. E esta proximidade entre os eleitos e as pessoas que estão na sociedade civil, nas escolas, no mundo, que nós devemos trazer aqui para dentro. A Assembleia da República não pode ser um espaço distante, tem que ser um espaço tangível e tocável ao qual todos os cidadãos podem aceder. Isso, para mim, acho que era um dado assinalável. Depois das várias ideias que aqui têm, gostava de salientar a última que aqui foi apresentada, as questões da literacia financeira, porque é um tema bastante comum sempre que vamos a alguma escola, sempre que vamos a algum espaço com jovens, é uma das necessidades mais prementes daquilo que nos queixam sempre, daquilo que nos dizem sempre. Atenção, isto é importante. Nós queremos aprender a ter os ferramentas e os mecanismos que um dia na vida adulta possamos dispor para sermos verdadeiramente cidadãos ativos, conscientes e responsáveis na gestão dos nossos recursos. E por isso gostava aqui também de vos deixar esta nota de que no ano passado, no Orçamento de Estado para o ano passado, o Chega aprovou uma proposta para a inclusão da literacia financeira nos currículos escolares. E, portanto, em audição que tivemos recentemente com o Ministro da Educação, ele disse que esta disciplina iria avançar. Portanto, em breve, esta será uma realidade no currículo e passaremos a ter mais estas questões a ser debatidas, a ser discutidas nas nossas escolas. Mas gostava, de, neste último minuto, e cumprindo escrupulosamente o tempo, Sr. Presidente, de vos dar uma nota até mais pessoal e vos contar uma história, porque fiquei bastante sensibilizado com o vosso projeto, sobre este projeto Política para Futuros Cidadãos, porque às vezes não parte só de nós a tomada de posição e de iniciativas sobre isto. Parte muitas vezes das comunidades, parte muitas vezes das escolas, incentivarmos, cultivarmos isto. Eu tenho mais 5 ou 6 anos que vocês, portanto, quando saí da escola, quando terminei o ensino secundário, achava que era uma coisa que faltava, que não existia, que não tínhamos estes espaços de debate e de reflexão. Isto acabava por ser um bocadinho castrador, porque se nós dizemos, e se o PASEU faz referência a que devemos sair da escolaridade obrigatória como cidadãos críticos, construtivos, devemos fomentar que a escola seja este espaço de liberdade e não de condicionamento do pensamento, este espaço onde podemos ser livres para dizer aquilo que achamos e errarmos, porque esse é o processo da aprendizagem, é dizermos umas vezes coisas que são acertadas, outras coisas que são perfeitamente estúpidas, mas esse é o espaço, a escola é o espaço para este desenvolvimento pessoal, para este crescimento e para esta autorresponsabilidade. E, portanto, essa era a nota que vos gostava de deixar, concluindo. Parabéns, muito obrigado pelo projeto que aqui nos trazem, continuem com ele. São estas iniciativas da sociedade que eu acho que nós devemos valorizar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passarei agora a palavra ao Sr. Deputado Rosa Isabel Cruz, do Partido Socialista, igualmente com 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Está bem, não está? Muito obrigada, bom dia a todos. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas e um cumprimento muito especial aos caros e caras alunas, professores e professoras da Escola Secundária Quinta das Palmeiras. Primeiro de tudo, agradecer a vossa excelente exposição que acabaram de fazer sobre o projeto que aqui trazem, mas também felicitar-vos por esta iniciativa extraordinária. O projeto Política para o Futuro, para Futuros Cidadãos e o debate que realizaram sobre as medidas para o ensino. É realmente inspirador nós vermos alunos do ensino secundário a discutir com seriedade, espírito crítico, o futuro da educação em Portugal. É isto que se chama de cidadania em ação. O projeto de recomendação que elaboraram revela, acima de tudo, e a reflexão que fizeram sobre o papel da escola, aprofundaram esta reflexão sobre o papel da escola, explica com clareza o que entendem que é necessário, que é preciso mudar para que aprender faça cada vez mais sentido. Falaram de valorizar competências pessoais e sociais, de atualizar os programas, de repensar a duração das aulas e de introduzir a literacia financeira e política. 4 ideias muito atuais e muito relevantes hoje em dia para a nossa sociedade. Ao defenderem que a escola valoriza o trabalho em equipa, a comunicação e a criatividade, estão a propor uma mudança de paradigma e fazem-no com uma maturidade que impressiona. A escola deve, de facto, pensar não apenas e não deve existir só para os exames, mas também deve existir para a vida natural dos alunos e normal, para saberem pensar, decidir, comunicar, participar e contribuir para o bem comum. Queria deixar uma palavra especial aos professores, especialmente à professora Sara Ramos, por ter orientado e estimulado esta vossa experiência e, porque a escola, e à escola também, porque vos dá palco para exercerem o vosso pensamento crítico e para perceberem que a política, a verdadeira política, é isto: pensar soluções, discutir ideias e agir para melhorar a comunidade. E também tenho que dar aqui uma palavra de reconhecimento à escola, por aquilo que acabámos de ver. Tem demonstrado ser um espaço onde promove a participação, o pensamento crítico e o envolvimento dos alunos na vida pública. Projetos como este só são possíveis quando há professores comprometidos e escolas que acreditam no poder da educação para formar cidadãos ativos e conscientes. E é exemplo de como a escola pode ser ao mesmo tempo lugar de aprendizagem e de cidadania, onde se pensa, se debate e se constrói o futuro em conjunto. E é precisamente sobre isto, sobre agir, que eu vos queria deixar, não vou dizer 3 perguntas, vou dizer mais 3 desafios para poderem levar convosco. Um deles é como é que vocês, enquanto alunos, podem continuar a desenvolver estas soft skills, estas competências pessoais e sociais, no vosso dia-a-dia na escola, mesmo dentro do modelo que hoje existe, enquanto não se conseguir as grandes mudanças, chamando para estas para este, envolvendo nisto outros alunos da escola, outras áreas, até alunos mais novos, não sei se a escola tem proximidades com o segundo e terceiro ciclo ou se tem mesmo inserido dentro da escola, além de ensino secundário, o segundo e terceiro ciclo, envolvê-los desde mais novos neste tipo de competências, neste tipo de atividades. Depois também outro desafio, como é que podem também envolver, e ao envolver estes alunos mais novos e mesmo alunos do ensino secundário, os vossos pares, promoverem debates, promoverem mais coisas dentro da escola, já o devem fazer hoje em dia, o que é fantástico, mas era um desafio que trazia, não sabendo se fariam ou não esse tipo de atividades dentro da escola. E depois, enquanto a literacia política e financeira, que já sabemos que faz parte da disciplina de cidadania, não estiver na sua plenitude na escola, como é que vocês podem fazer essa substituição como escola, não tanto os alunos do 12º ano, que espero para o ano já estejam noutras esferas a fazer a sua participação ativa e cívica, mas outros alunos e a própria escola, enquanto não é a plenitude, ou seja, colocada em ação esta parte desta disciplina, a escola poderá promovê-lo, enquanto não chega do exterior aquilo que já está hoje em dia na lei que existe. Estas não são perguntas para avaliar aluno nenhum, como naturalmente é mais para desafiar e continuar o caminho que começaram até agora, porque o vosso projeto mostra mesmo aquilo que faz da escola um espaço forte. A escola é feita com alunos e não para os alunos. Portanto, as escolas, quando são feitas com alunos e não só para os alunos, torna esse aluno ou esses alunos cidadãos ativos, e é aquilo que a sociedade precisa. Portanto, para finalizar, porque acho que já me alonguei demasiado, parabéns a todo o vosso trabalho, pelo empenho, pela coragem de pensar o futuro da educação. É isto que nos dá esperança. É este o vosso exemplo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passarei então de imediato a palavra à Sra. Deputada Angelique da Teresa, com 3 minutos, mais ou menos tolerantes.
Passa, muito obrigada, Senhor Presidente, e muito obrigada por terem vindo. É um gosto ver que a juventude, aquilo que nos está a dizer é que estão numa escola do século XIX, em que continuam a sentar-se como na era industrial, como se fosse quase uma fábrica, com disciplinas do século XX, mas vocês são do século XXI. Eu já sentia isso quando era mais nova e, portanto, eu percebo o choque é para vocês manterem exatamente o mesmo modelo que eu tinha e que os meus pais já tinham. Muito obrigada por serem uma voz ativa na questão da literacia financeira. É uma bandeira da Iniciativa Liberal. Graças a Deus que vocês chegaram à frente e disseram que, de facto, a literacia financeira é muito importante, porque não faz sentido alunos do século XXI perceberem e estudarem todas as equações e tudo aquilo que é mais complexo na matemática e depois não saberem o que é um spread, não saberem como é que vão pedir um empréstimo pessoal se um dia quiserem comprar algum computador e se os vossos pais não tiverem a possibilidade de vos dar esse computador e, portanto, vocês, sendo finalistas do 12º ano, vão passar a ter essa disponibilidade. E, portanto, isso é muito importante. É verdade que é importante que vocês se tornem muito mais politizados, muito mais conscientes das vossas escolhas, mas é importante que a política fique fora das escolas. E aquilo que se percebeu nos últimos tempos é que isso muitas vezes não tem acontecido. A política tenta entrar nas escolas e ela deve ficar do lado de fora. Vocês devem ser livres, os vossos professores devem ser livres para pensarem da forma que entenderem, seja da esquerda à direita. O que é preciso é que sejam indivíduos efetivamente livres. É importante, de facto, a literacia política, porque eu diria que se calhar 90% da nossa população acha que quando vota nas legislativas vota para o primeiro-ministro, o que não é verdade. Votam para deputados do seu distrito, nem sequer votam para o líder do partido, que muitas vezes acham que será a melhor escolha. E nós somos realmente muito críticos também nesta orla proibitiva das novas tecnologias. Nós achamos que as tecnologias devem ser ensinadas para vocês tirarem o melhor proveito delas. E se há uma coisa que se pode fazer é utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para ler os programas políticos dos partidos e para verem o que é que cada um defende e o que é que cada um cumpre e o que é que cada um não faz. Isso é muito importante, não irem atrás do chão de bytes e naquilo que parece que é sexy e que os políticos dizem no dia-a-dia, mas depois que não fazem acontecer. Na Iniciativa Liberal estamos a trabalhar numa reforma do sistema educativo, porque estamos completamente alinhados convosco. Achamos que há coisas que não funcionam e muitas vezes bastava copiar aquilo que escolas noutros países europeus fazem. Portanto, não é propriamente inventar a roda. E temos estado em contacto com várias escolas nesse sentido. Há muitas delas que, por exemplo, em temas mais técnicos, como por exemplo a literacia financeira, para não sobrecarregar os professores, e o que fazem muitas vezes é convidar pessoas, especialistas da área, para virem falar. E aqui não estou a dizer pessoas do partido A, B ou C, são técnicos, para falar de forma simples sobre essas matérias. E isso é muito interessante. É muito interessante porque vocês absorvem o conhecimento e não estão a sobrecarregar os professores, porque também, às vezes, é preciso ter isso em atenção. Há outro tema que nos preocupa, que é a questão da oralidade, porque há muitos alunos e há muitas escolas que dizem: bem, mas nós não sabemos ir a uma entrevista, nós não conseguimos, se calhar, debater da forma mais assertiva que deveríamos, e hoje em dia isso é cada vez mais importante. Há muitas escolas internacionais que, por exemplo, treinam a oralidade com debates entre turmas, e para incentivar a empatia, aquilo que fazem é: há um debate sobre um tema qualquer e obrigam os alunos que defendem um tema a debater no sentido contrário, para se pôr na pele do outro.
Sr. Deputado, temos que acabar rapidamente.
Desculpem, estou entusiasmadíssima com este assunto, porque estou muito envolvida nisto no Gabinete de Estudos da Iniciativa Liberal, e, portanto, aquilo que eu gostaria era lançar-vos estes desafios, dizer que nós próprios estamos a trabalhar e estamos a fazer isso internamente para propor uma reforma no sistema de ensino, se calhar contactarei a vossa escola de futuro, quando tiver uma base de trabalho um bocadinho mais consolidada, para pedir o vosso apoio nesta construção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então passaríamos agora à intervenção final por parte da Escola Secundária das Palmeiras. Não sei se querem também fazer faseado. Vai ser assim também? Mas vai ser faseado ou vai ser só uma intervenção? Ok,
sim, senhor. Baseado. Sim.
Então seria. Começaríamos por. Então, pelo José Santos Ricardo. Faz favor.
Bem-aja por todas as vossas intervenções, senhores deputados. Quero agradecer pelas vossas opiniões sinceras, realmente, e, pronto, obviamente, pelos elogios à nossa iniciativa. Não tenho muito mais a dizer propriamente, só mesmo mais uma vez reforçar a nossa gratidão por nós estarmos aqui hoje a expor as nossas ideias, as nossas medidas, que realmente achamos que é uma mais-valia, como já disse anteriormente, e acho que é isso.
E muito bem. Quem entra bem agora? Beatriz? Então... A senhora professora...
Lídia Mineiro.
Lídia Moreira.
Lídia Mineiro, sim.
Lídia Fernandes Diniz Mineiro, mais exatamente.
Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade que os nossos alunos estão a ter de estar aqui convosco. É uma experiência para a vida, com certeza, que se vão lembrar sempre. Eu sou coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola Quinta das Palmeiras, e, na verdade, é isto que nós tentamos fazer. É dar a voz aos alunos, é possibilitar-lhes oportunidades de experienciarem aquilo que é importante experienciar para aprenderem, dar-lhes oportunidades de aprenderem com significado, e não só dentro da sala de aula, mas através de uma ligação muito próxima com a comunidade. E é através, fundamentalmente, de projetos que são dirigidos não só por professores, mas neste momento cada vez mais projetos que saem dos alunos. São eles próprios que os propõem, que os organizam. Temos o caso de Política para Futuros Cidadãos, que foi um projeto de iniciativa de alunos. Neste momento já temos outro, que é o Pequenos Economistas, que preparam temas dentro da literacia financeira e vão fazer sessões às turmas do terceiro ciclo. E temos muitos outros projetos, como puderam ver, fundamentalmente de ligação com a comunidade, porque pensamos que é, de facto, através destas estratégias e destas metodologias que se desenvolvem as tais soft skills, as tais competências que estão previstas no perfil do aluno e que, sim, na verdade, fazem todo o sentido para que a aprendizagem seja mais completa e seja uma aprendizagem para competências também pessoais e sociais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Professor Lídia Diniz Mineiro. Passaria a palavra agora a quem? Então, a Sra. Professora Mariluz...
Sara.
Nunca acerto. Onde é que está? Sara Almeida Ramos, faça favor.
Ora então, bom dia a todos. Eu sou professora de Filosofia e verdadeiramente o ano passado tive o privilégio de voltar a pertencer à Escola Secundária Quinta das Palmeiras e aquilo que eu mais aprecio neste diálogo, e eu queria que realmente partilhar com os senhores deputados, é que o que aqui aconteceu hoje foi um ato de plena liberdade. As medidas que os alunos propuseram resultaram de um debate de cerca de quase 2 horas e meia, que foi promovido pelo aluno, ex-aluno da Escola Secundária Quinta das Palmeiras, o Guilherme Alberto, que quando estavam realmente os seus colegas a debater, me dizia, mas ó, professor, nunca mais se calam. Porque, de facto, quando nós demos, quando o ato de liberdade surge e quando as pessoas começam, de facto, a poder expor livremente as suas ideias, é possível chegarmos até aqui. Eu queria partilhar só o seguinte. Eu não sou uma professora que tenha estado toda a sua carreira no mesmo sítio, na mesma escola. Eu estava a ouvir os senhores deputados e, na verdade, estava a falar com o seu subjetor, João Paulo Mineiro, e a maior parte das propostas dos senhores deputados já acontecem nesta escola. Porque é, de facto, uma escola extraordinária, ou seja, fora do ordinário, e verdadeiramente os alunos têm uma diversidade de projetos e capacidades a envolver soft skills que não existem noutras escolas. Eu, durante 22 anos da minha carreira, terei trabalhado em cerca de 23 escolas, conheço a realidade do país norte a sul, e quero fazer um apelo aos senhores deputados, olhos dos olhos, é que Portugal e a educação em Portugal não funciona apenas a um ritmo, funciona a vários. A realidade de Freixo Espada Assenta não é igual à realidade de Vila do Conde ou de Alstrel no Baixo Alentejo ou em Évora. E, portanto, quando se fala de promover a educação em Portugal, eu, com toda a humildade, diria que esta escola em específico, a Secundária Quinta das Palmeiras, poderia servir de modelo às restantes escolas do país. Eu digo isto com experiência prática do terreno. Portanto, eu acharia que, caso pretendam também os senhores deputados ou o governo promover ou planear um modelo, esta escola seria o modelo a seguir, sem dúvida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Mais alguém quer intervir? Então, o Pedro Lobato Pereira. Por último, acho que acertei.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, bem, em nome do projeto e em nome pessoal, quero agradecer a oportunidade de podermos vir aqui expor as nossas propostas, que serão vencedoras no debate, como disseram há bocado, dia 18 ou 19 de maio do ano passado, e agradecer também ao Guilherme, que foi que era o anterior coordenador e fundador do nosso projeto, que merece todos os elogios, mais alguns, porque eu venho aqui numa posição que eu recebi um legado bastante positivo, e este projeto vai continuar assim, e é assim que vai ser, de certeza, porque tenho também a oportunidade de ter estes 4 jovens alunos no projeto agora. Portanto, queria agradecer imenso a oportunidade e queria dizer que, se hoje aqui estamos, foi porque o debate que dinamizámos, as propostas que foram, venceram. Venceram da melhor forma, de forma democrática. Portanto, era isso que eu queria aqui dizer. Obrigadíssimo.
Obrigado, Pedro. Acabamos praticamente em fase de ouro. Eu queria vos chamar a atenção, não sei se sabem disto, provavelmente já sabem, podem dispor depois do vídeo, há um vídeo sobre esta sessão, podem ir ao canal RTV, à Comissão de Educação e Ciência, e em breve, com certeza, terá publicado. Faça favor.
Eu estava aqui a pensar se deveria ou não intervir, mas eu penso que é extremamente importante também aqui realçar que é bom ter alunos ativos, e há muitos nas escolas, mas acima de tudo também acreditar que há escolas que assumem e são capazes de assumir uma determinada autonomia, gerindo o currículo, não é? Um currículo nacional, e há muita coisa que se pode fazer. Portanto, envolver os alunos, apostar nas lideranças, seja nas lideranças de topo, nas lideranças intermédias, é fundamental. Saber e conhecer quem trabalha na escola, a sua comunidade, nós podemos fazer milagres, porque gerir uma escola é a coisa mais satisfatória que se pode ter. Eu estive à frente das escolas na gestão cerca de 31 anos e devo dizer que tentei sempre projetar a escola da mesma forma como a senhora deputada disse, que sentia como era aluno, eu pensava, se eu fosse professor faria assim para os alunos aprenderem melhor. E quando fui professor pensava, se eu fosse diretor desta escola também fazia diferente para também envolver mais os professores, porque é fundamental os professores sentirem-se felizes, perceberem aquilo que é necessário fazer e criar um bom ambiente. E a melhor forma é também de envolver numa gestão participada, democrática, que é isso que faço. Nada é feito, por exemplo, naquela escola sem ouvir os alunos. Dão sugestões. O próprio projeto e a eleição para a Associação de Estudantes é um projeto democrático. Eles têm que saber o que é que propõem, e porque eles sabem que durante o ano os alunos vão fazer uma checklist com tudo aquilo que eles prometeram e se efetivamente cumpriram, porque se não cumpriram, garanto-vos que não são eleitos no próximo ano. Isso também é sempre assim um bom pronúncio para a nossa vida política, e muito obrigado também por nos receber, e fico satisfeito deste Parlamento ter também pessoas tão competentes como os senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, e uma boa sugestão aqui para a nossa classe política. Eu queria só, enfim, associar-me aqui, penso que, resumindo aqui o sentimento de todos os senhores deputados aqui da Comissão, dar-lhes parabéns, parabéns por terem vindo, parabéns pelo vosso interesse, parabéns pela vossa competência, parabéns pelos temas que aqui trouxeram, e parabéns à escola pela sua maneira de funcionamento e pela integração que tem com a comunidade. E agora também com a comunidade política, no sentido mais alargado. Muitos parabéns a todos, se caso dos casos professores, e por favor, continuem. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.